Eu desejo ler uma palavra de Deus antes da oração, de Filipenses 2, os primeiros versículos. Então, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Vamos nos levantar e orar. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, a tua palavra diz: tu te humilhaste, sim, tu foste o caminho mais baixo. Senhor, concede-nos essa graça que nós caminhemos por esse caminho que tu caminhaste até a morte na cruz. Ó Senhor, tu tomaste tudo sobre ti mesmo e então pagaste o preço. Ó Senhor, nós te adoramos nesta hora da noite. Nós te agradecemos por isso, que tu consumaste tudo e que tu nos redimiste. Ó, nós te adoramos. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Ó Senhor, tu possas falar adiante conosco, mas deixa-nos todos estarmos com essa humildade, sermos encontrados sempre diante de ti. Concede a mim, concede a todos nós. Deixa-nos ser assim como tu fostes, quando estivesse aqui sobre a terra. Esta é a nossa oração. Esse é o nosso anseio. No precioso nome de Jesus, abençoe, Senhor, adiante a tua palavra. Abençoe os irmãos, abençoe o irmão Frank. Abençoa-nos a todos que viemos para ouvir a tua palavra. Nós pedimos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós não podemos fazer de outra forma a não ser sermos gratos por aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele faz é feito para sempre, de uma forma perfeita. Pessoas fazem uma coisa e, em seguida, têm que fazê-la de novo, porque receberam mais conhecimento e têm melhores possibilidades. Tem outros planos que estão aí. Com Deus, isso é totalmente diferente. O seu plano já está pronto e está preparado. E se nós nos deixamos introduzir nesse plano de Deus, de fato, introduzir nesse plano, que não somente sejamos observadores, mas um corpo vivo do Senhor, membros através do qual Ele pode se revelar como Ele quiser, que Ele pode usar aonde e como lhe agrada. Pessoas que não vivem mais a si mesmas, mas vivem para aquele que morreu por eles. Esse é o desejo de todos nós, e porque há promessas para isso na palavra de Deus, não é somente o nosso desejo, mas é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, então Ele mesmo cuidará para que se cumpra na tua e na minha vida. Que sejamos testemunhas do completo cumprimento da palavra e do cumprimento de todas as promessas que Deus concedeu. Se lemos a Santa Escritura, seja Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles escreveram assim, como se o Senhor, no seu tempo, viesse no tempo deles. Todos eles viveram na expectativa do retorno do Senhor, como se de fato acontecesse naquela época. E esse é o posicionamento certo diante da face de Deus. Eles não se enganaram. Pelo contrário, para eles, o Senhor veio, Ele os levou para o lar, para a sua glória, mas eles não só viveram para si mesmos e serviram a si mesmos, escreveram para si mesmos somente, ou para a geração na qual viveram, eles, na presciência de Deus, já escreveram para você e para mim, e isto sob missão do Senhor. E todas as coisas que hoje se tornam grandes para você e para mim, que você e eu hoje vemos cumpridas, eles tiveram que escrevê-las, porque o Espírito profético, o Espírito de Deus, descansava sobre eles, e eles não sabiam, e também não tiveram muitos pensamentos sobre isso, quando seria o tempo para isso. Eles somente levavam em conta, porque estavam tão preenchidos com isso. E isto tem que ser assim conosco também. Nós temos que ser tomados pela palavra de Deus e sermos vivificados pelo Espírito de Deus para que as coisas que foram escritas se tornem realidade. Vocês sabem, é tão fácil dizer, eu morri com Cristo. Paulo escreveu aos romanos e nós mencionamos, seja na pregação, seja em cânticos, em orações, e quando se trata de fato, ainda vem então a pergunta se de fato é assim, se com Cristo morremos mesmo. E se ele disse, eu com ele nasci e ressuscitei para uma nova vida, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então esta é uma profunda palavra que ele não somente disse, mas que ele vivenciou. E o irmão Branham, ele formulou assim. Ele disse: tudo o que Deus foi e o que esteve nele entrou em Cristo e nele se tornou revelado. E tudo o que esteve em Cristo, pelo derramamento do Espírito Santo, entrou, foi derramado então na congregação. Ele formulou assim de tal forma: Deus se derramou em Cristo, se pudermos dizer assim, e Cristo se derramou na congregação. E isto forma essa unidade divina da qual nós lemos aqui, para a qual o nosso Senhor orou e clamou. Ele disse: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Vocês sabem, não queremos expressar de fato, mas ele tinha também uma natureza divina. Ele foi encontrado, nascido como ser humano. Ele comeu e bebeu. Ele dormiu e esteve cansado. Mas foi a natureza divina que recebeu a humana, e aconteceu com o propósito para que Deus se tornasse ser humano, para nos dar a nós, ser humanos, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Eu quase quis usar uma outra palavra para nos divinar ou endeusar, tornar-nos deuses, porque a palavra diz: naqueles aos quais veio a palavra, eles foram chamados deuses. Deus é o grande Todo-Poderoso, dele veio a palavra, ele era a palavra, e aqueles que receberam a palavra, com isto receberam Deus dentro de si. E também essa palavra o irmão Branham formulou, ele disse: eles eram pequenos deuses. Não ídolos que são adorados, mas colocados na posição divina como filhos e filhas de Deus, em ligação com Deus, foram trazidos. E isto já nesta vida, já quando caminhavam sobre essa terra. E essa palavra se refere aos homens de Deus no Antigo Testamento, aos quais a palavra foi passada. E eles já foram denominados assim, embora sequer naquela época houvesse a possibilidade que essa palavra se tornasse realidade. O que então deve ser conosco no Novo Testamento? Também isso, irmão Branham, diz, perdoem se eu menciono a sua palavra sem planejar assim algumas vezes, mas ele disse: se o corpo do Senhor reconhece a sua posição diante de Deus e realiza, então, recebe a sua tarefa e a cumprir, então, o que então poderia acontecer? Ele fez a comparação. Uns têm um grande conta no banco e não sabem como deve escrever o cheque, e os outros poderiam escrever um cheque atrás do outro e não tem nada na sua conta no banco. Eu não sei se nós ouvimos a comparação dele, mas ele quis fazer a comparação entre as pessoas que estão do lado de Deus. Ele quis, assim, representar a plena salvação, o pleno evangelho, no verdadeiro sentido da palavra, não segundo somente a palavra. Vocês sabem, precisamente, muitas coisas são mencionadas pleno evangelho, e quase é meio vazio, às vezes até mais do que meio vazio. Pleno é pleno. E então disso faz parte cada promessa, cada palavra de Deus, do começo até o fim. E tudo o que Deus nos comprou em Cristo. E essa congregação do Senhor, ele denominou como sua congregação, que tem a disposição da conta total de Deus, mas que não tem a fé de reivindicar a coisa. Os outros que querem reivindicar tudo, sequer têm acesso a essa conta, como assim dizer. A assinatura deles não é reconhecida. Deus, Ele deu a sua assinatura na cruz do Gólgota. Ele fechou uma aliança, ou firmou a aliança. E todas as promessas de Deus são sim e são amém. Mas através de nós, assim diz Paulo. Sem nós, nada acontece. Quando eu digo nós, eu penso o corpo do Senhor. Então eu não penso algumas pessoas aqui que estão reunidas, mas penso, como Paulo, o completo povo de Deus. Cada um pode dizer, as promessas de Deus são sim e amém, mas o amém se cumpre através de nós, sem nós não há amém. Porque o amém significa assim seja, assim aconteça. Isso e o acontecer não pode ser sem nós. É a palavra que em 2 Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, porque para todas as promessas de Deus, nele está o sim, versículo 20, e por ele o amém. De fato, eu procuro ainda uma outra passagem. Não estava preparado para isso. Onde está a palavra por nós? Sim, está aqui naturalmente, está aqui. Eu só preciso ler adiante aqui. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Assim como Deus em Cristo se glorificou e tudo o que havia sido profetizado sobre ele se cumpriu e através dele encontrou cumprimento, confirmação, se foi revelado nele, assim para todas as promessas de Deus está o sim e o amém, já estão nele, mas a realização acontece por nós, pelo corpo do Senhor. E nós podemos, em toda humildade, mas sem temor e sem retirar nada, com alegria podemos nos contar ao corpo do Senhor. Aos redimidos, mais do que redimidos. Mais do que redimido, nenhuma pessoa pode dizer, você está redimido, então você está redimido. Somente há uma redenção. E se essa redenção se tornou a tua parte, então você é um filho de Deus e pode então cantar, redimido estou, posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. O inimigo, ele pode até mostrar, apontar com o dedo, eu desejaria que ele mostraria para a cruz do Gólgota, ao ponto quando, onde a tua e a minha redenção aconteceram, mas ele vira as costas para a cruz. E então ele começa a apontar. Nós damos as costas para ele e mostramos para a cruz e para o crucificado. Um outro caminho nós não temos e uma outra possibilidade não há. Somente quem vira as costas para a cruz terá que olhar para si mesmo e talvez verá que o inimigo está mostrando para ele. Mas no momento, quando nós nos voltamos para a cruz e para o crucificado e olhamos para ele, e sabemos que lá aconteceu uma eternamente válida redenção que foi consumada, não uma redenção para alguns anos. Isso seria a tua e a minha redenção, assim nós agiríamos, mas não Deus. Deus, ele cumpriu uma eterna redenção para você e para mim. Através do sangue da eterna aliança e com você e comigo, Ele fez então aliança para se revelar a ti e a mim e mostrar a sua vontade, deixar acontecer a vontade dele através da tua e da minha vida. Tudo que nós necessitamos é fé, crer. E vocês sabem que a fé é algo diferente em comparação com uma esperança. No domingo em Zurique eu falei sobre isso e não quero repetir, mas acontece muitas vezes que nos repetimos. Uma esperança em algum lugar ainda tendo um ponto de para se segurar, onde pudéssemos ainda nos apoiar, onde talvez digamos, talvez vai acontecer. Mas a fé não tem nenhum ponto mais para se segurar. Não tem uma coisa que você possa pegar mais. A fé é uma inspiração divina no teu coração. Você é tomado. Você é tocado interiormente. Então você caminha adiante. Você sabe, Abraão, ele creu a Deus. Ele não tinha somente uma esperança. A esperança pode ter algo humano dentro de si, que se, digamos, talvez ainda dê certo. Sim. Mas a fé, ela não necessita do talvez. A fé, ela rejeita o ponto para se segurar. A fé pega Deus na sua palavra e vivencia que lá onde não havia mais nada para ser esperado, como no caso de Abraão, quando se o milagre tivesse acontecido ainda quando havia algo que pudesse ser esperado, então o milagre seria muito pequeno. Mas o milagre aconteceu quando não havia mais nada para ser esperado, onde tinha que se crer e podia se crer, porque não tinha mais nada para haver esperança. Se ele ainda pudesse ter esperança, ele teria esperado. E ele talvez teria esperado ainda uns centenas de anos. Mas quando a esperança fundamentalmente chegou ao fim, então ele teve que crer, se ele queria ou não. Não lhe restou mais nada a não ser nessa situação de crer. Nós somos filhos de Abraão. Está escrito, ele se tornou pai de muitos povos. E nós, como os crentes, sim, nós temos que estar na guiação de Deus. Eu creio nas guiações de Deus. Vocês também. Eu creio na guiação de Deus. E as guiações de Deus são totalmente diferentes como a nossa guiação seria. Nossa guiação seria assim, da forma militar, com todas as honras. Nós saberíamos como as coisas têm que acontecer. As guiações de Deus são, às vezes, incompreensíveis para nós como seres humanos. E mesmo assim, nós concordamos com a palavra. Reconheçam que o Senhor, ele guia os seus santos maravilhosamente. E se vemos esses santos, então às vezes pensaríamos, eles não foram. Mas eles eram. A palavra santo não tem nada a ver com a aparência de santidade, mas significa separado por Deus para um determinado serviço, ministério colocado à parte. Isso também, na pregação do irmão Branham, nós ouvimos muito claramente, a combinação da palavra santo significa por Deus, separado para um propósito especial e determinado para esse propósito. Isso Deus fez. Ele nos separou, nos chamou para fora, de acordo com a palavra da Escritura, vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro, assim sereis meus filhos e minhas filhas, e eu vos serei vosso Deus. Deus é nosso Deus. Um outro nós não conhecemos, e um outro nós não queremos. Aqui nós vemos que para todas as promessas de Deus, o sim e o amém em Cristo já estão para a glorificação de Deus através de nós. A realização acontece através de nós. Muitas vezes nós dissemos, o que Cristo começou através da congregação é continuada. Não é uma nova missão, uma nova coisa. É a mesma coisa e a mesma missão. Assim como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Não é um novo envio, um envio, uma missão, um sentido, um propósito, um alvo. E se Deus já nos determinou, então deveríamos nos levantar na fé e caminhar adiante. Se ainda tivesse algo a ser esperado, uma esperança, então ainda poderíamos esperar muito tempo. Mas Deus deixa vir situações que são sem qualquer esperança. E então a última muleta nos é tirada. E nós estamos, então, jogados em Deus e dependentes dEle. E então, a fé tem que agir. E então, se torna finalmente revelado se cremos, como diz a Escritura, ou se somente tínhamos uma esperança para certas coisas carregando dentro de nós. Vocês sabem que de fato pode ser diferente. Se é uma esperança divina, por mim, Cristo em nós, a esperança da glória, então isso é algo totalmente diferente. Mas se é uma esperança humana, então nós seremos envergonhados com isso. Porque Deus, Ele quer nos ajudar para ser então honrado. Porque se nós pudéssemos ajudar a nós mesmos, então onde Ele seria glorificado? Sequer, não seria. E por isso, Deus, Ele fez dessa forma, para que o pecador, ele não possa salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. E o perdido precisa de um Redentor. Assim Deus, Ele fez. E nisso, nós temos que nos manter. Então, as promessas de Deus são sim e são amém para a glorificação de Deus em Cristo, que o sim e o amém, a promessa e o cumprimento, mas tem que acontecer através de nós. Para isso está a congregação. Ainda brevemente voltando a essa preciosa palavra que lemos na introdução, esses homens de Deus, que pelo Espírito de Deus foram guiados, eles trouxeram a expressão, os pensamentos de Deus. E está aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se a palavra se, então o segundo, em Cristo, somente quem está Ele mesmo em Cristo pode, nele e através dele, ou Ele através de nós, Ele pode agir, então. Se há algum conforto ou exortação em Cristo, você sabe, entre exortação pode haver uma diferença, como o céu é mais alto do que a terra. Uma exortação que não é expressa em Cristo pode ser tão aniquiladora e destruidora que o ser humano ele não se encontrará mais bem na sua vida. Mas uma exortação expressa em Cristo pode, no momento, causar um milagre de Deus e aquela pessoa é então ajudada. Mas então não foi você e eu que agimos, então Cristo, através de você e mim, agiu. Essa é a grande diferença. Tudo o que nós pudéssemos fazer, e também, porque de fato nessa noite eu chego a isso, de falar tantas expressões aqui, mas você sabe, o irmão Branham, ele se referiu a Se Cristo fosse tirado da congregação, então a congregação, e 98% ela caminharia da mesma forma, sem sentir falta que ele saiu. O que ele quis dizer com isso? Que 89% de todo acontecimento na congregação é feito pelo ser humano, sob guiação de homens e direção de homens. E Deus sequer não chega ao seu direito. E isto, ele disse no contexto da pregação, quando as pessoas deixaram o Senhor com 12 anos no templo e foram a viagem 2, 3 dias e, de repente, lhe chamou a atenção que ele sequer estava com eles. Primeiro, depois de dias, eles perceberam que ele sequer estava com eles. E eles começaram, então, a procurar, e, entre parênteses, conhecidos. E onde eles o encontraram? Justamente lá onde eles os haviam deixado esquecido, justamente lá eles o encontraram. E ele disse, vocês conhecem também essa exortação que ele passou, quando Maria disse, o teu pai e a tua mãe te procuram, e o Senhor diretamente corrigiu e disse, eu tenho que estar naquilo do que é do meu pai. Essa não foi a oficina onde ele nasceu, isso foi o templo, a casa de Deus, a causa de Deus. E se hoje nós chegamos a fazer autocrítica, isso também faz parte da vida com Deus, que nós sejamos autocríticos, mas não chegar ao ponto que nós sejamos, então, ficamos resignados e abatidos. Não, mas assim como Abraão, ele viu o seu corpo sem vida e envelhecido, toda a sua natureza que não estava mais funcionando, ele percebeu isso, mas não ficou olhando para isso e não ficou parado nisso. Ele olhou para o Senhor como ele já o visse. É uma grande diferença se nós percebemos as coisas e falamos, sim, a vida é isso e isso. Isso é uma constatação verdadeira, mas não ficamos parados nisso. Nós olhamos para aquele que age toda a vida e que deu as promessas que através de nós deve se cumprir. E nesse momento, quando cremos, então o milagre de Deus acontece, então segue adiante. Se há um conforto de amor, uma consolação de amor, quem nesse tempo sem amor ainda recebe uma consolação de amor? Vocês já vivenciaram que alguém de fato vos dê uma consolação de amor? Vocês já vivenciaram isso? Eu vivenciei, mas incrédulos. Sim, eu vivenciei, mas incrédulos. Isso eu tenho que dizer abertamente aqui. Isso eu vivenciei e eu me perguntei, quem então de fato é crente? Sim. Às vezes temos que colocar a mão no coração. Onde estão as pessoas que podem ser usadas por Deus? Onde estão essas propriedades das quais falamos? Estão aqui sob papel, mas estão no teu e no meu coração? Estão na tua e na minha vida, através da natureza de Jesus, de fato, se tornaram reveladas? Então, vem, se há alguma comunhão no Espírito, então, não somente uma comunhão de algum tipo, mas uma comunhão espiritual, uma comunhão na qual o Espírito Santo chega ao seu direito, uma comunhão que o Espírito Santo atuou em você e em mim. E se temos esta com Deus, então temos também uns com os outros, da mesma forma. Podemos, de fato, diante de Deus, não podemos mostrar uma segunda cara além daquela que as pessoas têm de fato. E se tentamos, então Deus vê essa máscara e fala, veja, vocês parecem muito diferentes do que eu vi você de outra forma aqui e lá, como aqui você diante da minha face aparece. E o Senhor, se pudéssemos ouvir a sua voz, ele diria, ouça, eu não te reconheço mais. Assim poderia acontecer com você e comigo? Talvez, se Deus, talvez aqui, observasse-nos e visse como nós agimos em outro lugar, como nós reagimos e o que nós fazemos, se há uma comunhão no Espírito, se a compaixão interior e misericórdia, vocês sabem, o quinto versículo é somente a purificação e explicação para os primeiros quatro, porque o quinto versículo, ele indica para os primeiros quatro, o Senhor não tinha compaixão íntima, ele, com os que sofriam, ele não sofreu junto, e isso deve ser a tua e a minha mente, compaixão interior e misericórdia. Então, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Não o teu próprio, próprio sentimento, pensamento meu e o teu, mas sim a mente de Cristo. Isso posteriormente é expresso diretamente. Talmente o sentimento mora em vós, assim como esteve em Cristo Jesus. E está então, no qual, tendo o mesmo amor e unanimamente indo ao mesmo alvo, então, isto Deus quer considerar você e a mim, quer atuar isto em você e em mim. Todo conhecimento, todo ensinamento, toda profecia não nos levará para cima, a não ser que o Senhor, ele veja a sua imagem em você e em mim. Que o seu amor em nós, através do Espírito Santo, pode ser derramado. Tudo mais guia ao largo do alvo. Então está ainda aqui, adiante. E nada façais por ter razão própria, ou contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tudo o que acontece por razão própria, isso se torna desgraça, porque o próprio eu é colocado na frente, e o próprio eu, na casa de Deus, ele não tem lugar. Aqui, Deus quer chegar ao seu direito, e nada façais por contenda ou razão própria. Ter razão e ainda ter razão, ou achar que ter razão, essa palavra é todo um resumo daquilo que às vezes nós pensamos ter. E talvez temos até razão. Se nós temos esse achar que temos razão, então sabemos de fato o que acontece disso. E nada façais por achar que tenham razão ou por vanglória, mas sim por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é uma coisa a qual isso é concedido, ele para agradecer a Deus. Com esse aconteceu um milagre no profundo íntimo do seu coração. Se um irmão pode atentar a um outro irmão mais do que a si mesmo, e em humildade, de outra forma não é possível, mas em humildade, um atentar o outro superior a si mesmo, sem humildade, isso é impossível. E sem amor, também a primeira parte não pode ser cumprida. Mas Deus, que atua o querer, ele concede também graça para o cumprir. Nós podemos estar sentados aqui hoje à noite e dizer, meu Deus, se tudo isso ainda tem que acontecer, quando então alcançaremos o alvo? Vocês sabem, às vezes nós fazemos uma coisa difícil para Deus, porque nós com as nossas medidas medimos. Mas Deus pode hoje à noite, debaixo da proclamação da sua palavra, fazer uma mudança de pensamento completa no teu e no meu coração. Ele pode, daquilo o qual nós lemos na sua palavra hoje, Ele pode na minha vida atuar. Nós somente temos que compreender que a palavra hoje à noite não está direcionada a alguma outra pessoa, mas a você e a mim. E que Deus hoje à noite fala conosco com propósito para que tudo aquilo do qual falamos aqui na tua e na minha vida seja executado. E então nós estaremos alegres interiormente e diremos: Senhor, quão fiel, quão misericordioso és Tu. Quanto esforço Tu fazes com verme, com pó. O que vistes em mim? O que vistes em mim? O que te moveu para me puxar para fora e me tornar a Tua propriedade? Então nós vemos nosso estado miserável e nossa inferioridade e reconhecemos a Sua grandeza e a Sua glória. E o que disse o irmão Branham ainda? Ele disse: em Deus está o maior, e que Ele, como todo e grande poderoso, o maior é que Ele pôde se humilhar de tal forma. E Ele disse: o ser humano, que de fato é tão pequeno, ele não tem sequer uma possibilidade para isso. Nós lemos adiante: Ele humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte na cruz. Essa é a morte na cruz, com Cristo crucificado. É uma prova muito profunda, uma palavra que Deus quer tornar realidade em nossas vidas. Cada um não tem a sua própria vantagem diante dos seus olhos, mas cada um também aquela do outro. Também isso faz parte. A própria vantagem no reino de Deus não cumprirão nenhum propósito de Deus. Pelo contrário, estarão no caminho de Deus. Quem está no reino de Deus, ele tem que negar a si mesmo. Ele não pode pensar em si mesmo, assim como nosso Senhor não pensou em si mesmo. Em quem ele pensou quando ele desceu? Ele tinha a si mesmo diante dos olhos por causa dele? Não. Se tratou de você, se tratou de mim. O que foi quando ele passou pelo Getsêmani para o Gólgota? Foi a coisa dele? Ou foi a tua e a minha coisa? A causa pelo fato de ele ter ido por lá? Nada próprio, mas somente a vontade de Deus que deveria se cumprir. Ninguém, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E então pode acontecer que aquilo que nós desejamos de coração aos outros a partir de Deus, isso Deus então de coração nos concederá. Vocês sabem, às vezes, assim, que desejamos ao outro, temos que orar por isso. E se hoje falamos aqui: Senhor, eu mesmo não recebi, e Paulo também diz num lugar, embora ele vivenciou tantas bênçãos com Deus, tantas coisas grandes ele teve as vivências, ele diz em humildade, não como se eu já tivesse alcançado ou já tivesse chegado ao aperfeiçoamento, não. Mas eu sigo, eu vou atrás. Todos aqueles que já estão preparados com esse, Deus já está pronto com eles também. Enquanto nós ainda estamos nessa terra, são dias da graça e da preparação que Deus nos concede para você e para mim, para agir em nós. E então, finalmente, através de nós poder agir e cumprir a sua palavra. Cada um não tenha sua própria vantagem, mas a vantagem do outro nos seus olhos. Eu creio que talmente Deus em parte agiu. Eu não posso de outra forma dizer a não ser: eu sei que é assim. Então, está-se tal totalmente. Mas qual? Essa que acabamos de falar aqui nos primeiros 4 versículos. Que tal sentimento aumente e more em vós todos, como também esteve em Cristo Jesus. Aqui ele dá o exemplo do qual temos que aprender, no qual nós temos que nos medir. E mesmo que sendo em forma de Deus e assim por diante, vocês todos conhecem, ele tomou forma de servo. E foi achado semelhante aos homens, na forma de homem. E achado como ser humano. Ele, que tinha a forma de Deus, entrou em natureza humana para que nós, que temos a forma de ser humano, pudéssemos entrar na natureza divina e que Cristo, através da fé, nos nossos corações e nas nossas vidas, pudesse ganhar forma. Se nós oramos na fé, então Deus, ele recompensará a fé e nos abençoará todos. Vocês sabem, eu penso ainda na afirmação do Senhor. Eu me alegro, me oriento interiormente que Deus, em toda tribulação e todo sofrimento, ele tem um consolo. E o consolo de Deus não é barato, é muito valoroso e é muito caro. E se aqui nos é dito o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, Deus deixa acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Essa é a coisa. Não porque isso, aquilo ou aquilo outro, mas porque nós ouvimos a sua palavra. Aqui não se trata da glória divina, da qual já está escrito o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, do que nenhum coração humano tem uma noção. Isso Deus preparou àqueles que o amam. Isto se refere à glória. Mas aqui, isto aqui deve acontecer comigo, contigo. Isso deve acontecer e acontecerá contigo, comigo. O que olhos não viram, o que ouvidos não viram, Deus deixa acontecer em nós porque nós ouvimos a sua palavra. Para mim, isso é sim e amém. Para mim, isso é uma promessa de Deus através do Espírito Santo. E eu me seguro nisso. E eu sei que o irmão Branham disse que tais coisas aconteceram. As pessoas perguntaram, o que aconteceu então? E estavam tão dominadas das coisas que não tinham nem palavras para descrever o que sequer havia acontecido. E eles partiram, levantaram suas mãos e agradeceram a Deus. Eu posso crer nisso, porque está em concordância com aquilo que o irmão Branham viu. E se ele disse tão belamente assim, eu vi o desenvolvimento da terceira puxada. Alguns fazem mais disso do que é e aumentam sem que o tempo de Deus tenha chegado ainda. E o que acontece? Nada, nada. Mas no momento, quando Deus responder, então não haverá mais nada para ser dito, somente haverá adoração. Cada um saberá o que Deus fez nele e não teremos mais nada para falar. Nós, de admiração, não saberemos sequer o que devemos trazer pelos nossos lábios mais. Em profunda aflição, o misericordioso Deus nos deu tal promessa, o que nenhum olho viu, o que ouvidos não viram. Muito foi ouvido, e Deus fez grandes coisas, e na Bíblia é relatado muito. Nós, através de 30 anos, nós lemos muitos, ouvimos muito daquilo que Deus fez. Mas o fim e as coisas que Deus fará finalizar no fim estarão acima de tudo o que Deus até aí já fez. Isto é uma coisa que eu, na fé firme com a rocha, eu caminho adiante. Mas você diz, irmão Frank, sem esperança, Esperança não me interessa. A fé me interessa. A fé nas promessas de Deus. E se ele diz, você está morto, então estou morto, mas Deus não está morto. Deus vive e ele trará sua palavra ao cumprimento e confirmará suas promessas. Abraão também estava morto, era um velho vovô que estava indo com sua muleta no seu cajado, mas esse foi o milagre de Deus justamente. E aqui nos é dito, o que olhos jamais viram, houve muitos olhos já sobre a terra, já viram como se já acontecesse. O que ouvidos jamais ouviram, muitos já ouviram muitas coisas. Deus deixa acontecer em nós, porque nós ouvimos a sua palavra. Nenhum milagre, não por isso, não é um milagre que glorifica a minha uma língua a ti, porque na fé vemos o que tu nos concedeste. Você vê na fé, então você vê certo. Se você olha pelos óculos da incredulidade, então você vê o salão quase vazio, você vê a maior catástrofe de todos os tempos, então você vê tantas coisas que você sequer pode ver melhor, ver ainda direito. E que a tua visão, então, para o que é importante e para o que é divino e para o que permanece, ele não está mais aí, mas um outro. E nós temos que olhar para longe de todas as outras coisas. Se nós queremos ver a Deus e o seu agir, um outro caminho não há. E também, e nesse caminho, Deus quer nos guiar. Eu não posso crer de outra forma, porque Deus falou e Deus enviou seus profetas e revelou a sua palavra e anunciou a sua vontade. Não podemos fazer de outra forma a não ser crer de coração. E eu vos digo, quem crê, ele pode, como Jonas, ser jogado na água e que fique debaixo das ondas. Mas Deus o guiou para fora de novo. Uma olhada para ele e ao seu santo templo já bastou. O que Salomão, na sua oração, disse: se alguém está em aflição, onde quer que se encontre, e olhar, virar a sua visão para esse lugar, então tu queiras, ó Deus, a partir do céu ouvir. Deus estava obrigado. Foi uma oração atuada pelo Espírito. Esse homem, lá na base das montanhas, ele clamou a Deus. E Deus ouviu. E o protegeu. E deixou descer primeiro. E deixou subir de novo. Tudo Deus fez. Ó, que tu pudesses crer. Então, verias milagres. E o teu Jesus estaria todo o tempo ao teu lado. Não somente esperança humana, mas sim esperança, então esperança divina. Mas, sobretudo, a fé viva. Então, a minha alma te glorifica. Então, boca e coração te glorificam, porque na fé vemos o que tu nos anuncias. Na fé, nós já vemos a conclusão. Na fé, nós já vemos as últimas coisas no seu cumprimento. Na fé, nós vemos o aperfeiçoamento. Na fé, já vemos. Eu vos digo, eu não somente vi na fé, eu vi assim, como a transformação e o arrebatamento. Eu não somente vi no ar, eu do chão tirado, vi. Deus falou, e a sua palavra é sim, amém. Mas tem que se cumprir através de nós. E a não ser que creiamos, eu digo-vos, irmãos e irmãs, e com isso chego ao fim. Se não cremos, então Deus tem o direito de nos mandar lá para baixo. Nós vimos demais, vivenciamos demais, para que nós pudéssemos ainda retornar, voltar atrás. E eu digo hoje, nesse lugar, que todos que vivenciaram os anos têm uma responsabilidade diante de Deus, carregaram responsabilidade diante de Deus e serão responsáveis. Não há um retornar, não há um voltar atrás, só há um caminhar para frente com a graça e com a ajuda do nosso Deus. quando Deus fez tais coisas? E devemos voltar as costas para tudo isso? Não. Nós confiamos no nosso Deus e Ele fará tudo bem. Não há outra forma. Ó Senhor, conceda-me essa fé. Deus, conceda a você e a mim esta fé viva. Deixe-me vos dizer claramente, todos que saíram e que e fizeram uma volta, um retorno, um tempo, eles ficaram no deserto. Não adiantou nada para eles. E de voltar ao Mar Vermelho e passar pelo Mar Vermelho, o batismo de Moisés, batismo, não, o fim é coroado. E Deus somente tem um único caminho que Ele nos guia. E esse é o seu caminho que Ele nos revelou nesse último tempo. E Ele estará conosco e nos concederá graça para causa do seu santo nome, para que nós não damos nenhum lugar para incredulidade. Se uma pessoa fala alguma coisa, incredulidade alguma coisa. Eu, às vezes, tomei para mim mesmo já de fazer a expressão certa, e eu não cheguei a isso agora aqui, mas Deus nos tem que ajudar para que na hora certa nós passemos os pensamentos e as palavras certas. Não se trata de uma coisa de seres humanos, se trata da causa de Deus. Que promessas Deus, no decorrer dos anos, nos concedeu? Quantos foram preenchidos até um ponto? Quem poderia colocar o seu dedo até um certo ponto? Não. Deus, Ele fez tudo de forma maravilhosa. E maiores ainda, Ele fará. Ele completará a sua obra. Você pode crer? Posso crer nisso? Deus abençoe a todos que creem. E todos que creem verão a glória de Deus. Aqui e também lá. Quem não crê, ele não verá aqui e também não verá lá. Mas quem crê, verá aqui e verá lá. E somente se a glória de Deus aqui tivesse revelado na tua e na minha vida, então lá também na glória se tornará revelada. Colossenses 3, versículo 3. Se Cristo se tornou revelado em nossas vidas, então nós com Ele também juntos, lá na glória, seremos revelados. Que Deus possa nos conceder graça. E hoje à noite, dar breves orações da fé e da gratidão pela graça. No nome de Jesus. Amém.